Bom dia a todos. Um cumprimento aí aos organizadores do evento, né? A gente viu na abertura ontem e agora podemos seguir aí com os painéis. Me parece muito apropriado e oportuno esse painel. É até de estranhar que tanto tempo não existiu e não tenha acontecido isso antes, né? E eu acho que é uma forma mesmo de dinamizar as políticas públicas para todo o interior do país, de maneira para cumprir o objetivo que realmente se pretende quando você trabalha na formulação de políticas públicas. Eu estou com uma apresentação, ela é um pouco extensa, então eu não sei bem qual é o tempo que nós temos aqui. Quem está na coordenação?
O senhor dispõe de 10 minutos para
Só
apresentar.
isso?
Exatamente,
Então, vocês
10
me
minutos.
perdoem, eu vou ter que realmente acelerar algumas coisas, entendeu? As primeiras lâminas, sobretudo, que é meio que passado, e aí para concentrar um pouco mais no final. Então, sem maiores, né, coisas, vamos direto então à apresentação. Vamos lá, quem está passando, por gentileza? Tem aqui? Cumprimento meus colegas de mesa, Banco Central, Cláudio Filgueiras, Verismar, do Ministério da Fazenda. É a contraparte que a gente negocia tudo que sai aí em plano safras, em recursos para custeio, investimento, comercialização, subvenção, fonte de recursos, taxa de juros. É essa dupla aí que faz parte do processo, né? Claro, dentro das suas instituições e o Ministério da Agricultura, para viabilizar aquilo que o Ministério da Agricultura propõe, né, a cada ano. Então, bora lá. Bom, isso aqui, essas vão passar muito rápido, porque a política agrícola, ela não brotou assim de repente. Na verdade, vem num processo de construção já há muitos anos, né? E a gente tem informações, desde lá em 1935, quando o açúcar foi passando, mas eu peguei só os últimos 20 anos, 25 anos, assim, tá? Então, a lei agrícola, né, sei lá, de 91, tem a criação da Conab, tem a questão do projeto rural, lá na década ainda de 90, 95, né, passando depois um longo processo de negociação de dívidas. Quem vive no meio rural sabe o quão dramático foi, difícil, as negociações dando pés, a securitização, que fizeram alongamento de dívida para até 25 anos, né, dependendo da situação. E agora, até 2022, essas dívidas vencem, né, definitivamente. Ainda nessa década de 2006 a 2004, você já está fazendo uma transformação no VEG também, que é quando você cria os títulos do agronegócio, que é certificado de recebíveis do agronegócio, letras de crédito do agronegócio, certificado de direitos creditórios do agronegócio, CPR, tudo no sentido de buscar recursos no mercado de capitais para complementar e, quem sabe, no futuro, né, tendo de estar até chegando um pouco mais rápido agora, começar a substituir os recursos, né, financiados pelo crédito rural tradicional. Então, é mais mercado e menos, né, é Estado no processo. Então, nós tivemos essa criação, né, que eu considero um passo bastante relevante. Ainda por aqui também, você teve a criação do PRONAF, né, de 96, 95, 96. Negociação de dívida muito intensa aí. 2005, 2006, né, tem a Lei da Agricultura Familiar, publicada em 2006. Em 2007 e 2008, aqui foi uma outra negociação de dívida, também bastante intensa, que nós fizemos, e tudo isso envolvendo bilhões de reais, praticamente no país inteiro, né? E 2010, aqui já foram prioridades, que foi a criação do programa ABC, por conta da Convenção de Mudanças Climáticas, né? Criou-se o programa ABC, para mitigação de gases de efeito estufa na agricultura, e hoje ele é, assim, do ponto de vista tecno-agronômico, seria o maior programa que nós temos hoje, né, de implicações e ganhos, saltos de produtividade. Esse programa é de 2010, depois veio 2013, nós criamos programas para financiamento de armazéns, chama PCA, e inovação tecnológica na agricultura, o Inovagro. Esse programa estão aí, tudo para. Estão todos eles funcionando e já. Há algum tempo, está com prioridade no financiamento da agricultura. Todos têm recursos disponíveis, as taxas de juros são as mais atrativas que existem, né, ao produtor rural, à exceção das taxas do PRONAF, que são muito, né, bastante diferenciadas. 2012, já estou aqui em 2013, né, armazém, inovação. E agora, 2015, 2019, nós temos aí as LCAs, que é aquele título que foi criado, né, em 2004, 2005, ele começa a tomar corpo mesmo em 2014, 15, 16, e agora ele já é a terceira fonte de financiamento do crédito rural, letras de crédito do agronegócio. Tá? E esses títulos eles têm lá como lastro SPR, notas de crédito rural, cédulas rurais, primatícias, hipotecária. Né? Então, esse sim vai buscar recursos no mercado de capitais para financiar a agricultura. Então, nesse aí é o esforço hoje presente, é amadurecer nesses títulos, inclusive vem aí, já vem, né? E agora estamos debatendo, acho que o Francisco Edmar deve se aprofundar nisso, que é a medida provisória 897, que trata, que é a MP do Agro. Então, ela faz uma revisão, uma repaginada nesses títulos e cria outros mecanismos, um fundo de aval fraterno, patrimônio de afetação, tudo no sentido de inovar o sistema de crédito nacional. Vamos lá, que aqui tem muita coisa pela frente. Essa é a evolução do crédito, tá? Esse é passado também. Nós estamos aqui nesse presente aqui da última safra, né? Um total de 176 bilhões no total. E essa próxima lá é da onde vem esses recursos. Não, aqui é a distribuição. Aí eu acho que é interessante. Essa distribuição, ela representa, na verdade, o que cada região pesa no financiamento agrícola, quanto que ela participa. Mas eu já memorizei de cabeça. Nossa, eu tiver um minuto. Faz favor. Está tá mais ou menos aqui. E aí, o peso do valor contratado e também ele tem uma relação com o valor bruto da produção. Se você pegar ali os percentuais, acho que aqui, ó, região norte, 6% é o valor contratado, 6% é o valor da produção produzida na região norte. Centro-oeste, 26% é o valor contratado e 31%, né, é o valor da produção produzida no centro-oeste. Número de contratos, 7% apenas, porque são grandes propriedades relativamente às outras regiões. Região sul, a região sul, 34%, né, o valor é contratado, e 27% é o valor bruto da produção. O sul, até pela própria característica das suas propriedades, pequenas propriedades, e a tradição na tomada do crédito, ela tem uma participação realmente maior, além do peso da produção. Sudeste, 25%, 26%, e a nordeste, né, são um volume muito grande de contratos, mas o valor é pequeno. E o valor bruto da produção também é 10% que se produz, né, na agricultura. Bom, aqui é uma distribuição das fontes do cantoral, eu vou mostrar, só sinalizando, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Tá? Como era no passado, quando o Estado ele praticamente financiava a agricultura, aí, com crises econômicas de diversa ordem, toda aquela crise dos anos, final dos anos 80 e princípio de 90, né, 6, 7 planos de estabilização econômica, inflação nas alturas, taxa de juros nas alturas, vocês devem ficar correndo atrás de fontes de curto prazo, basicamente. Então, houve essa parafernália de fontes aí, né, e hoje você tem essas duas fontes que foram usadas desse período, mas o Tesouro Nacional sai do financiamento da agricultura. Isso aqui, eu avalio, assim, a avaliação da gente já está alguns anos nisso, que não tem retorno você voltar com a participação forte do Tesouro no financiamento da agricultura. Então, hoje aqui tem essas duas fontes que são direcionadas, que é recurso da poupança rural e recurso das entidades bancárias, 62, que são direcionados também. Mas aqui já aparece a LCA com 10,5%, e tem BNDES, tem fundos funcionários, tem café, mas o Tesouro zerou aqui, tá? O financiamento direto. Seguindo, as LCAs aí já é a importância dela no processo, que eu falei, 2013, 2014, foi criada em 2005, 2006. Mas ela tomou mesmo fôlego aqui e nós, o Estado e o mercado também, já está jogando as fichas que isso seja uma crescente. Juntamente também com o CDCA, né, que é emitido por empresas securitizadoras e pelo CRA, o Certificado de Recebido de Agronegócio, que é emitido por uma empresa securitizadora, e o outro certificado, que é o Certificado de Direito Escritório do Agronegócio, que é emitido por empresas de insumos ou cooperativas. Tá? Então, devem ser os próximos título de captação de recursos, tem uma evolução bastante forte. Isso aqui também dá para perceber que o Tesouro, né, ele está reduzindo a participação dele no subvenção, está voltando a esses níveis aqui dos anos 2009, 2010, tá? E também não retorna mais esse patamar, essa leitura que a gente faz. Tá? Entra aqui por aí, em torno de 10 bilhões para viabilizar um plano safra de 220 bom, taxa de juros, né? Redução. Isso aqui também é um gráfico que mostra a queda da subvenção, mas aqui na economia como um todo, tá? Que já teve no patamar de 2,1%, hoje é 0,3% da participação do PIB brasileiro, né? E isso aqui ainda é o que não está caindo, mas pelos sinais antes das medidas que estão sendo viabilizadas, também tende a decrescer, que são os benefícios tributários. Tá? Então, quando você dá renúncia fiscal para isso, para aquilo, então, esse ainda está em patamares, e pela orientação que a gente está, né, aí no governo, isso tende também a sofrer uma redução. Vamos ver. Eu estou colocando tudo isso porque isso tudo embasa as políticas que a gente trabalha. Aí o crédito rural desse ano safra, 169 bilhões para custeio, 53 para investimento. O desempenho até aqui está bem dentro do razoável. As taxas de juros do pequeno agricultor, né, em resumo, é de 3% a 4,6% ao ano. É o público que é beneficiado do Pronaf, tem taxa de 0,5% também, microcrédito, o grupo B do Pronaf, e da reforma agrária, né, de 0,5% até 1,5%, tem taxa de juros. É o público prioritário mesmo daqui para frente. Tá? Pequeno produtor, na sequência, o médio produtor e os programas de investimento. Eu costumo dizer que... Não é possível, temos outro meu tempo. Sério? Mas dá uma tolerância aí para os colegas, permite um pouco mais. Bom, o programa de garantia de preço, né, aos produtos da agricultura familiar, que também dá uma certa bônus no crédito custeio. Seguro rural, né, saí do crédito, entrei agora na suspensão do seguro rural. Tem aí R$1 bilhão. As três próximas lâminas são referentes à proteção de produção, né? Seguro rural, temos R$1 bilhão de orçamento, né? Uma parte disso ainda tem que ser aprovado no Congresso, e, né, para atingir esse, 225 mil apólices, né? 18 milhões de área segurada, de hectares, né? Valor de 50 bilhões, e produtores, 170 mil produtores atendidos. Quer dizer que é mais que o dobro do que tivemos na safra anterior. Garantia safra, esse alcança um número expressivo de municípios, a garantia de até R$850 por beneficiário, e pega aí áreas de 0,6 até 5 módulos fiscais. É uma outra forma também de proteção, né, aos pequenos ou mini mesmo pequenos produtores. Né? Esse programa está passando por uma revisão, praticamente em todas as suas variáveis. Nesse momento está tendo uma reunião no Banco Mundial. Toda a equipe do Garantia Safra do Ministério da Agricultura está nessa reunião discutindo os parâmetros e as alterações que... Você diz facilitar o programa, não é nada no sentido de complicar ou dificultar, é tudo para facilitar o operacional dele, tá? E sem comprometer o volume de recursos. Isso aqui é o que já foi aplicado nele, 442 milhões, né? Nessa 2017-2018. Ainda Garantia Safra, temos as condições de participação. Aqui é o PROAGRA, é outro programa de garantia da produção agropecuária. Esse é um programa público e todo produtor que contrai financiamentos até R$300 mil tem que fazer o PROAGRA, né? 5,5 bilhões de reais foram gastos nesse programa de janeiro de 2018 até junho de 2019, nessas três modalidades de proteção de... Aqui já entrando na parte de apoio à comercialização, nós temos o Fundo Café. Então, aí onde a produção de café é presente, né? Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, no Correlão, um pouquinho no meu estado, que foi tão forte no passado, que é o Paraná, no café, né? Mas hoje é residual, mas é bom, talvez o melhor do Brasil. E vamos aqui, né? Então, essas são as distribuições de recursos do Funcafé, em 23 bancos operando e 10 cooperativas de crédito operando com o programa do Funcafé. E aí também temos recursos para apoiar a comercialização, uma eventual adquisição direta do governo, uma intervenção via prêmio de escoamento de produto, ou contrato de opção. Temos também recursos para fazer esse tipo de intervenção. E aqui nós trabalhamos na formulação e o agente que operacionaliza isso é a Conab. Tá? Então ela operacionaliza todos esses mecanismos de apoio à comercialização. Eu já estou caminhando para o final. Câmaras setoriais. Tem um número de 35 câmaras que funcionam no Ministério da Agricultura, né? Estão elas aí. Praticamente todas as cadeias produtivas têm câmara e tem as temáticas de fertilizante, crédito rural, outras mais. Né? E para onde nós estamos indo? Então, eu falei no começo, tem um grupo técnico do Banco Central, que foi criado pela ministra, presidente do Banco Central, e o ministro Guedes, ministra Cristina, né? Que cria um comitê técnico de política agrícola. Tá? E aí está o Banco Central, está a Secretaria de Política Econômica e do Tesouro Nacional, do Ministério da Fase da Economia, e nós da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Então, a gente se reúne de 15 dias rigorosamente, né, e já estamos aí pensando o que a gente trabalha nesse momento e para frente. Tá? E todos nós três que estamos aqui, a participando diretamente dessa discussão também. E aí, a prioridade é essa, é mais mercado, menos estados, e o pequeno produtor tendo um tratamento, né, diferenciado, pequeno, médio e alguns tipos de investimento. E tudo de uma forma gradativa, né, quase sem sobressaltos, como foi esse ano. E eu acho que é basicamente isso aí, depois a gente pode ir para as perguntas, tá? Senão eu não deixo tempo para os meus colegas de painel. Obrigado.